A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, belezas e perigos de um dos maiores oceanos da Terra. Vamos embarcar na fascinante viagem do aventureiro inglês Simon Reeve pelas ilhas mais atraentes do planeta. Uma jornada por mares belíssimos. O apresentador nada junto com os mais temidos tubarões africanos. Acompanha a luta dos pinguins para não morrer de fome. Revela a magia de Madagascar e seus encantadores lêmures e o espetáculo das águas transparentes das Seychelles. Vamos encontrar elefantes ameaçados pela expansão humana, conhecer as surpreendentes ilhas Maldivas que mais parecem esmeraldas espalhadas no mar e outros cenários espetaculares. O documentário Oceano Índico, produzido pela BBC, é apresentado com exclusividade na TV aberta do Brasil pelo Globo Repórter. Um mundo distante e desconhecido. Oceano Índico. Lugar das ilhas mais exóticas do planeta. De animais lindos e extremamente raros. Vamos viajar milhares de quilômetros pelos países que circundam este imenso oceano. Histórias impressionantes numa jornada por mares belíssimos, ilhas paradisíacas e vilarejos remotos. Pelos ares, pelos mares, pelos trilhos e até mesmo debaixo d'água, todas as belezas de um dos maiores oceanos da Terra. Partimos do extremo sul da África. A longa viagem de Simon Reeve começa no Cabo da Boa Esperança, onde o Atlântico termina e começa o Oceano Índico. Um imenso desafio a partir da costa enrugada da África do Sul. No extremo sul, as ondas estão repletas de vida e a costa surpreende a cada rochedo. Não há uma linha que separe os dois oceanos. Mas as correntes marinhas trazem uma imensa diversidade de vida para cá. Peixes, aves e mamíferos encontram neste lugar o ambiente perfeito para a reprodução. Seguimos de trem pela costa. Vamos encontrar alguns moradores mais amistosos. Milhares de pinguins. Chegamos na época da troca das penas e eles ficam assim, pacientemente esperando pela roupagem nova.
Pode parecer chato, mas todos nós precisamos de um descanso de vez em quando. Esta é a hora deles.
Esta ambientalista passou 2 anos estudando estes pinguins, vivendo com eles numa ilha deserta. Ela diz que os bichinhos têm muito a nos ensinar.
A gente poderia aprender muito com eles, tanto o macho como a fêmea cuidam dos filhotes. Não é só dever da mulher cuidar dos filhos.
Mas como muitas outras espécies que dependem do oceano, o pinguim africano está lutando para sobreviver. Ele simplesmente não tem comida suficiente. A população já caiu 80%. Cientistas acreditam que os peixes estão diminuindo por causa das mudanças no clima e pela pesca predatória. O trabalho destes ambientalistas é capturar os filhotes que estão magros demais. Voluntários montaram um centro de reabilitação para os pequenos pinguins.
Vanessa diz que a barriga da ave deveria estar redonda de comida.
Não tem musculatura no peito nem gordura alguma. Dá para ver que ele não se alimenta direito e está desidratado. Cada pinguim que pudermos salvar é importante para a sobrevivência da espécie.
Em poucas semanas, eles estão gordinhos. É hora de começar o treinamento na piscina. Quando terminarem as aulas de natação, vão estar fortes e prontos para enfrentar novamente o mar aberto. Há 500 anos, este lugar foi o cenário de uma conquista épica. A primeira viagem marítima da Europa até a Índia. O navegador português Vasco da Gama cruzou o Cabo da Boa Esperança. Mas este lugar ainda guarda um cemitério de navios. Acredita-se que houve mais de 200 naufrágios ao longo desta costa. Daqui seguimos para Durban, a terceira maior cidade da África do Sul. Um paraíso para os turistas. Milhares vêm aqui todos os anos. A cidade gasta milhões para defender os visitantes dos ataques de tubarões. Um sistema de redes foi instalado depois que uma série de ataques matou 7 pessoas, ainda nos anos 50. Muitos acreditam que as redes são barreiras para manter os tubarões longe da praia. Jeremy explica que não. Elas foram feitas para apanhar os animais mais perigosos. Ao todo, são 24 quilômetros de redes ao longo das praias da cidade. O maior problema é que elas apanham também outras espécies de animais. A poucos quilômetros dali, vamos encontrar uma grande admiradora dos tubarões. E com a ajuda dela, tentar mudar a fama que eles têm.
Eu levo a minha filha de 8 anos. Ela nada com a gente e com os tubarões. Escolhemos bem as condições para entrar no mar.
Gale defende a retirada das redes de tubarões do mar. Estes animais são fundamentais para a saúde dos oceanos, controlam o ecossistema e mantêm o equilíbrio natural. É hora de enfrentar os medos e nadar com tubarões. Gale conta que nunca perdeu um cliente. Um mergulho em outro mundo. Para Simon, a primeira vez com cilindros em mar aberto. Ela leva o aventureiro até uma caverna rasa, onde esperava poder chegar perto de tubarões. Agora, esperar. E, de repente, lá está ele, um tubarão mangona, 2 metros de comprimento e uma assustadora boca cheia de dentes afiados em forma de serra. Por sorte, o homem não faz parte do cardápio. Nem pareciam estar muito interessados. Incrível ficar tão perto de criaturas tão magníficas. E sem nenhuma proteção. Uma experiência para não esquecer. Além da indústria do turismo, Durban tem um dos maiores portos do Oceano Índico. A próxima etapa da viagem é num cargueiro italiano. E para que o gigante consiga deixar o porto, um prático chega de helicóptero para assumir o comando do navio.
Steady 039, please.
Depois vai embora da mesma forma. O destino agora é Moçambique. A capital, Maputo, tem quase 2 milhões de pessoas. Praias lotadas. e seguimos de carro rumo ao litoral norte do país. E lá as praias são desertas, impressionantes. Acompanhamos o trabalho de pescadores. Eles deixaram iscas na noite anterior e agora saíram para puxar as linhas. É um imenso tubarão, uma fêmea. Presa nas linhas, ela não consegue respirar direito. Eles pescam estes animais por uma única razão: as barbatanas, preciosas no mercado internacional. São mandadas para o outro lado do Oceano Índico. Os chineses usam para fazer sopa. Mais de 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos, a maior parte por causa da sopa de barbatana. Mas é hora de deixar o continente e buscar as mais famosas ilhas do planeta. Águas quentes, beleza tropical. A primeira ilha é Zanzibar, misteriosa e exótica. Há centenas de anos, ela atrai viajantes de várias partes do mundo. Um centro de comércio, uma importante ligação entre a África e o resto do mundo. Mercadores vinham até aqui comprar marfim e vender especiarias. Mas a maior ilha do Oceano Índico é Madagascar. Próxima parada nesta longa viagem. Vamos até uma reserva da vida selvagem. A reserva foi criada em 1930 por um proprietário francês e abriga os mais famosos habitantes de Madagascar. Mas encontrar os lêmures não é tão fácil. Foi preciso mais de uma hora até que conseguíssemos ver alguma coisa. Aqui, em Berent, encontramos os lêmures cifacas e também a espécie mais conhecida, os lêmures de cauda anelada, que só existem em Madagascar. Cientistas acreditam que eles são descendentes de primatas que cruzaram o Oceano Índico há milhões de anos. Teriam vindo em troncos de árvores ou balsas. Hoje, estes animais tão preciosos têm apenas uma pequena reserva na ilha, do tamanho de um parque. Simon e o guia voltam para o alojamento e encontram dezenas. Os lêmures se exibem para as câmeras como se estivessem acostumados. Fora da reserva, a ilha está tomada por plantações de sisal. Sobrou muito pouco da floresta original. É hora de deixar Madagascar e ir em direção a outros paraísos. Voamos para o leste, para as Ilhas Maurício. Pequenas ilhas, mas muito ricas. Um dos principais destinos turísticos da Terra. Praias fabulosas. Vamos acompanhar um oceanógrafo da ilha. Ele vai nos mostrar tudo por aqui. Seu trabalho é estudar os recifes de coral. Estes recifes de corais estão entre os ambientes mais frágeis e preciosos do planeta. Vassan e Simon vão até o fundo em busca dos mais bonitos e dos peixes mais raros. Escondido entre as pedras, um peixe-leão vermelho, venenoso. É uma espécie natural do Índico. Peixes borboleta. Estes vivem com o mesmo companheiro até o fim de suas vidas. Uma reserva especial. A capital da ilha, Port Louis, é um imenso porto industrial. O país é grande exportador de atum enlatado, peixes que são apanhados sem controle no Oceano Índico. Grande preocupação para ambientalistas no mundo todo. Ao norte, as Seychelles formam um arquipélago enorme de 115 ilhas espalhadas por uma imensa área do Oceano Índico. E quem recebe Simon no aeroporto é a pequena Rita, uma jornalista que trabalha aqui. Paraíso na Terra. Assim as Seychelles são conhecidas. Logo na chegada, um passeio para ver se a fama se justifica.
É isto que Seychelles tem a oferecer. É apenas uma praia.
Mas que praia! Rita reclama que a água está fria, congelada. Mas Simon está encantado. É a água mais transparente que já viu. Uma praia 5 estrelas. E o almoço, como será? Morcego à moda indiana, com curry. Um prato típico, uma iguaria. Mas nem mesmo Rita havia provado. E parece que ninguém gostou. Um prato que faz qualquer um virar vegetariano. No solo é difícil saber por que estas ilhas são tão surpreendentes. Mas do alto, quantas praias! São mais de 100. Com apenas 85 mil habitantes, Seychelles tem a menor população de todas as nações africanas. Simon diz que ninguém precisa se esforçar para imaginar o paraíso. É só olhar a cor da água lá embaixo. Um mar tropical em todo o seu esplendor. As leis ambientais são muito severas. Estas ilhas são líderes mundiais em turismo ecológico. Quase metade do território é área de preservação. O turismo é a maior indústria, emprega 1/3 da população. Muitas ilhas são particulares. Mas nem todos os proprietários são bilionários ou estrelas de cinema. Simon e Rita vão a um lugar que nem parece real.
I'm Simon.
O inglês Brandon comprou esta ilha em 1962 pelo equivalente a R$32 mil. Vive sozinho aqui, mas a ilha é aberta aos visitantes. A primeira surpresa são os animais de estimação. Uma tartaruga gigante recebe os convidados. Brandon conta que somam 120 na ilha, totalmente livres. As tartarugas gigantes são nativas das ilhas Seychelles, mas foram extintas na maioria das ilhas. Este inglês passou anos protegendo a espécie na sua ilha, num cantinho do oceano. Estas têm apenas 1 aninho, diz ele. As tartarugas gigantes são os animais mais longevos do planeta. Algumas já chegaram a 180 anos. Pregado na árvore, um aviso. Por favor, respeite as tartarugas. Elas são provavelmente mais velhas do que você. Mas não tem nenhuma mais velha do que eu, diz Brandon. A pergunta é inevitável. Afinal, Brandon tem quantos anos? 86. E ele não tem dúvidas. O trabalho dedicado à ilha, às tartarugas, o fez rejuvenescer várias décadas. Algo que vale a pena. Uma vida cheia de sentido. A ilha dele, Moyenne, foi declarada Parque Nacional pelo governo do país. Ele conta que encontrou apenas 4 árvores quando chegou. Ele trouxe para cá 16 mil árvores. Se esta pequena ilha já era um paraíso, com Brandon, o paraíso ficou ainda melhor.
O balé das arraias gigantes e um restaurante submarino onde é possível almoçar debaixo da água. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Oceano Índico, uma jornada de extremos. A próxima parada desta longa viagem até a Austrália é a costa do Quênia. Vamos até um dos mais espetaculares deltas africanos. O guia e companheiro de viagem de Simon Reeve nesta etapa é o Michael. O destino é Mombasa, a segunda maior cidade do país. Na balsa, os carros embarcam primeiro. E depois, a multidão. No porto, encontramos um barco antigo que acaba de chegar do Paquistão.
Is it okay to come aboard?
Eles enfrentaram as águas perigosas da Somália e não aconselham uma viagem de barco até lá.
I'm ready to my mind when I go in Somalia.
O comandante conta que, quando precisa ir até Mogadíscio, a capital da Somália, parte sem saber se vai voltar. Simon decide ir por terra até o litoral norte do Quênia. A partir daqui, praticamente uma terra de ninguém. Na região cheia de conflitos, a equipe é escoltada por policiais. Eles vão até o Delta do Tana, o maior rio do Quênia. São raros os turistas que chegam até aqui. Um dos mais importantes santuários da vida selvagem africana. E logo avistam um imenso crocodilo. É melhor não pôr nem os dedos na água, diz Simon. O Delta é um refúgio para grandes mamíferos. Mais de 350 espécies de aves vivem por aqui. Um abrigo natural de importância planetária. E um paraíso para os observadores de pássaros. Este é um martim pescador malaquita. E lá no alto do galho, uma águia pescadora africana. Um delta exuberante, espetacular. E por enquanto intocado. Mas por quanto tempo? A viagem agora é de avião, até uma ilha na fronteira do Quênia com a Somália, Kiwaiu. Águas repletas de vida marinha. As longas praias de areias muito brancas estão praticamente desertas. Um trecho lindo e remoto do Oceano Índico. Mas esta pequena comunidade da ilha está ligada ao resto do mundo de uma forma surpreendente. Simon acompanha as mulheres até a praia. Na areia, as marcas da maré alta e plástico, muito plástico trazido pelas correntes marinhas. Um desastre provocado pela poluição dos oceanos. Há poucos anos, praias tropicais como estas eram intocadas e puras. O plástico que flutua é uma das maiores ameaças ao Oceano Índico. Mas o que as mulheres procuram na praia? Elas estão atrás de sandálias, usam para fazer lembranças e vender aos turistas. Simon mostra o que conseguiu recolher em apenas 150 metros. A mulher fala que sabe muito bem o que fazer com as sandálias, mas gostaria de dar um destino melhor para o restante do plástico.
Se alguém souber, nos ajude.
Na lojinha, uma amostra do que conseguem fazer com o material recolhido. A maior parte do artesanato é enviada para Nairobi, capital do Quênia. Com o dinheiro, eles constroem casas, compram gado. Esta senhora conta que pôde até mandar os filhos para a escola. E essa renda chega num momento bem difícil. Os homens da comunidade estão praticamente impedidos de pescar. A ameaça vem dos piratas da Somália. É para lá que Simon segue agora, a caminho de Mogadíscio, capital do país. Uma viagem cheia de preocupações. O lugar é considerado um dos mais perigosos do mundo. O aeroporto é controlado pela Força de Paz Africana. Décadas de conflito deixaram o país em ruínas. Praticamente não há governo. Gangues lutam entre si pelo poder.
We are ready to go. We are ready to go over.
para sair da base militar somente em carros blindados. A Força de Paz está numa luta constante com o Al-Shabaab, um grupo radical que tem fortes ligações com a Al-Qaeda, os extremistas islâmicos. O país, ou o que sobrou dele, enfrenta ainda uma longa seca. E as milícias contribuem para agravar a tragédia ambiental, um cenário de fome e miséria. Centros como este levam comida e um pouco de esperança aos refugiados de guerra. Ao norte da Somália, um país que não existe nos mapas oficiais. É lá a próxima parada de Simon, Somalilândia. Uma parte da Somália que se tornou independente em 1991. Até hoje não foi reconhecida pelo resto do mundo, mas Simon conseguiu um visto de entrada em seu passaporte. A guia Fátima fala que as pessoas aqui levam uma vida normal, como em outros países africanos.
Não temos medo de bala perdida, não temos medo de sequestro, de virar reféns.
E o câmbio é feito ali mesmo, no meio da rua. Não há guardas, nem policiais. Simon recebe um saco cheio de dinheiro. Pesa muito. Acho que não vamos conseguir chegar muito longe, diz ele. O que parece uma fortuna equivale a apenas alguns reais. A maior nota do país vale apenas 25 centavos de real. Somalilândia conseguiu construir um país com pouca corrupção e pouco crime. E se afastar um pouco dos problemas da pátria-mãe. Ainda assim, estamos na África. E da África, vamos para o meio do Oceano Índico, Ilhas Maldivas, um termômetro da saúde dos oceanos. Espalhadas no mar, elas mais parecem esmeraldas. As 1.200 ilhas que formam as Maldivas cobrem 90 mil quilômetros quadrados. Milhares de pessoas vêm para cá em busca de uma experiência extraordinária. As Maldivas são especializadas em turismo de luxo. Este hotel faz questão de mostrar as acomodações. São casas de praia luxuosas. São praias assim que as pessoas imaginam quando pensam nas Maldivas. Aqui você pode até mesmo almoçar embaixo d'água. Este é um restaurante submarino. É como comer dentro de um aquário. Todo o arquipélago das Maldivas é feito de ilhas de coral, um dos maiores sistemas de recifes do mundo. E por isso é também um dos lugares com maior biodiversidade marinha. Recifes representam menos de 1% de todo o ambiente dos oceanos, mas alimentam e abrigam 25% de todas as espécies marinhas. São também berçários para filhotes de peixes. Corais criaram estas paisagens surpreendentes. Formam barreiras protetoras ao redor das ilhas, criando lagoas cor de turquesa. É o Oceano Índico em toda a sua beleza. Simon foi conhecer um projeto para regenerar os corais ameaçados pelas mudanças de temperatura. Pequenas mudas de corais vivos são presas nestas estruturas de ferro. Turistas pagam para contribuir e ter o próprio nome no recife. Depois, cada estrutura é depositada no fundo do mar. Com o tempo, vão formar novos corais. Mais de 1.100 iguais a estas já estão no fundo do mar, ajudando a repovoar o oceano. Mas há mais que turismo nas Maldivas. pescadores são pioneiros na pesca sustentável do atum. Estes homens começam o dia em busca de iscas. O primeiro passo é tentar localizar pequenos peixes, assim mesmo, olhando para o fundo do mar. E logo em seguida, jogar as redes. O cardume de iscas é cercado pelos pescadores e trazido para a superfície. Agora, os olhos se voltam para os cardumes de atum. As iscas vivas são jogadas de volta no mar e os atuns começam a voar atrás delas. Eles usam varas de pesca e assim a maior parte do cardume permanece com vida para que possam continuar a reprodução. Antes de deixar o coração do Oceano Índico, Simon foi ver uma das maravilhas das Maldivas. A cada lua nova, visitantes muito especiais vêm para cá, em grande número, se alimentar de plâncton. São as arraias manta. Com até 7 metros, são as maiores. Viajam centenas de quilômetros para chegar até aqui. Vêm para a cerimônia de acasalamento, que acontece entre os recifes de coral. Parecem brincalhonas e curiosas. Apesar do tamanho, não representam uma ameaça. Parecem voar com asas gigantescas. As arraias estão entre as riquezas mais espetaculares do Oceano Índico. Motivo mais que suficiente para enfrentar o desafio de proteger estes mares tão ameaçados. Uma fazenda no fundo de um mar de águas transparentes e a caçada ao maior e mais perigoso dos crocodilos. É daqui a pouco.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
A viagem pelo Oceano Índico nos leva a uma ilha ao sul da Índia, Sri Lanka. O país é morada de uma espécie rara de elefante, animais em risco de extinção. Em todo o país, as terras dos elefantes estão sendo ocupadas por indústrias ou agricultura. Superpopulação, a maior ameaça aos animais selvagens. Este lugar é uma casa de passagem para eles. É aqui que ficam os elefantes machucados ou órfãos. Simon chega bem na hora do almoço. Há dezenas de elefantes aqui. Os mais jovens bebem 20 litros de leite por dia. O mais novo morador é Namal, este pequeno elefante órfão. Ele emite um som estranho. Namal chegou machucado ao centro, mas todos esperam que um dia ele possa voltar à natureza. Sri Lanka ainda se recupera de uma brutal guerra civil que assolou o país por mais de 20 anos. Simon vai conhecer uma escola improvisada. No currículo, os conflitos do passado recente ainda estão presentes. Duas vezes por dia, as crianças são obrigadas a repassar uma lição. Aprendem a tomar cuidado com minas terrestres, bombas e granadas. O menino mostra uma bomba igual à que encontrou um dia perto de casa. O Oceano Índico banha também uma das nações mais pobres do mundo, Bangladesh. O país é um imenso delta formado pelas águas de degelo do Himalaia. A surpresa foi conhecer a primeira escola de surf do país. Simon e o guia aproveitam para relaxar e se divertir um pouco. A última parte da viagem começa na Indonésia, Ilha de Java, a mais populosa do mundo. A ilha já foi coberta por uma densa floresta tropical, derrubada em tempo recorde. A bióloga espanhola Carmela Sanches nos leva para observar um dos animais mais raros e estranhos do mundo. A equipe dela fez um cercado onde coloca iscas para atrair a misteriosa criatura. Só assim ela desce da copa das árvores. É só esperar. Quando a noite cai, eles mudam as câmeras para a visão noturna. O loris lento de Java está entre os 25 primatas mais ameaçados do planeta. Em apenas 3 gerações, a população caiu pela metade. É um animal noturno e um campeão em escalada de árvores. Durante mais de 5 anos, Carmela e a equipe trabalharam para proteger os loris lentos. Os cientistas o apanharam para trocar a bateria da coleira de rastreamento e depois fizeram alguns testes para verificar a saúde do animal. Está tudo bem com ele. Na Indonésia, muitos animais acabam em centros de reabilitação depois de serem apreendidos como vítimas do tráfico. Eles podem parecer bonitos, mas os loris têm uma mordida venenosa. Próxima parada, Bali, a ilha paradisíaca. Neste canto remoto do Oceano Índico, vamos conhecer um tesouro dos mares. Estes moradores são fazendeiros, mas nada convencionais. Não cultivam a terra, nem criam animais. A plantação deles é no fundo do oceano. Eles levam Simon para conhecer a fazenda do mar. A água é clara, completamente transparente. As algas são presas a cordas e, por sua vez, são presas no fundo do mar. E hoje é dia de colheita. O processo é bastante simples. As algas crescem usando a energia do sol e absorvendo os nutrientes da água do mar. Especialistas aconselham comer algas, uma boa fonte de vitaminas, minerais e proteínas. E o cultivo é muito simples. A produção deste lugar vai para vários países do mundo. É genial, diz o Ian. Agora podemos comprar roupas para as crianças, podemos comer, estamos muito felizes. Deixando a Indonésia para trás, o último país é a Austrália. Vamos a um imenso arquipélago quase totalmente desabitado. Um dos últimos lugares verdadeiramente selvagens do nosso planeta. Simon foi conhecer fazendas marinhas no meio do paraíso. A comida para os peixes é lançada nos tanques. O monitoramento evita o desperdício e a poluição. Bom para o negócio e bom para o meio ambiente. Uma curiosa tartaruga veio espiar o movimento. Mas alguns moradores não são tão bem-vindos. O crocodilo de água salgada é o maior do mundo e o mais perigoso. Já foram quase extintos, mas o esforço conservacionista fez aumentar a população. Hoje são uma ameaça para os trabalhadores da Fazenda Marinha. Estes homens fazem o controle de crocodilos. Sempre que aparecem, o esquadrão é chamado. É a caçada aos grandes caçadores do oceano. Os animais são praticamente hipnotizados pela luz intensa. Depois, um golpe de arpão. E eles conseguem que o crocodilo fique preso a uma corda. É só esperar que o gigante fique cansado. Mas nada evita alguns sustos. Até que ele mesmo se enrola na corda, o que facilita o trabalho. Este crocodilo vai ser levado para um santuário da vida selvagem, onde poderá viver sem ser um perigo para os seres humanos. A viagem termina em Perth, no sul da Austrália, em companhia das criaturas mais inteligentes e belas de todos os mares, os golfinhos nariz de garrafa. Eles voam sobre as ondas criadas pelos barcos. E embaixo d'água mostram que são também amigos do homem. Mais um motivo para proteger o grande habitat deles, o rico e majestoso Oceano Índico.
Rádio Dois Vozes. Há 14 anos em seu coração.